Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Olá, mandiocas. Olá, Melina. Hoje o assunto é...
sobre uma reserva de gás lá ali ao norte de Gaza e sobre o interesse de Israel e de outras potências, Estados Unidos, Reino Unido, nessa reserva.
A gente sabe que recursos energéticos, historicamente, mexem com a geopolítica mundial. E o que está acontecendo ali no Oriente Médio, pode ser que a gente esteja acompanhando a história ao vivo, como muitos gostam de dizer.
Pois é, Marcelo. O território palestino está sobre grandes reservatórios de petróleo e gás natural. O governo de Israel concedeu 12 licenças para 6 companhias explorarem. Isso aconteceu já no ano passado. Aí vem aquelas teorias da conspiração. Pode ter, o pessoal não está de olho no gás ali do norte de Gaza para suprir o gás russo, o gás da Europa. A gente pensa, né? Confabula.
Lembrando para o Mundioker que está pegando a conversa hoje, né? Não se atentou. Desde a guerra entre Rússia e Ucrânia, o gás russo parou de ser mandado, ou pelo menos grande parte dele, parou de ser enviado para a Europa. E a gente
Foi sancionado, né? Porque
exatamente,
a Europa sancionou o gás russo.
Só que os europeus, propriamente ditos, eles não curtiram muito porque eles tiveram um inverno muito rigoroso no ano passado e a energia elétrica, que era muito motivada, produzida pelo gás da Rússia, ela teve um aumento exponencial de preço. Ou seja, ficou muito mais caro as pessoas com menos recursos esquentarem seus lares durante o último inverno.
Com menos e com mais também, né? O pessoal começou a ver que a conta de luz, a conta de gás começou a aumentar e ninguém quer, né, pagar do seu próprio bolso uma guerra que não é sua.
E aí ficam as perguntas. Quais seriam as alternativas diante da falta do gás natural russo? O que que a Europa está fazendo? O que que realmente a situação ali em Gaza, na faixa de Gaza, tem a ver ou pode ter a ver com esse suprimento de gás? São perguntas que a gente vai tentar fazer com que você, Mundioker, entenda no programa de hoje.
Temos uma especialista na área de energia e uma pessoa de geopolítica para falar. Então vamos chamar logo o nosso primeiro entrevistado do dia.
Vamos lá.
A gente tem o prazer de conversar com Felipe Ribeiro, criador do Geopolítica em Português, especialista em energia. Seja muito bem-vindo aqui ao Mundioca. Tudo bem, Felipe?
Olá, Melina. Tudo bem? Bom, olha, é um prazer estar aqui com vocês, aqui neste podcast. É uma honra ser convidado para falar convosco e espero contribuir para esclarecer algumas coisas.
Felipe, muito está se falando agora que, na verdade, a briga histórica entre Israel e Palestina teria outros motivos, como, por exemplo, uma reserva de gás natural ao norte de Gaza. Isso daí, até que ponto a gente pode dizer é verdade ou não?
O Israel tem não só um objetivo, mas tem vários objetivos em Gaza, né? Aliás, não só em Gaza, também na Cisjordânia, mas Gaza é o principal foco. De facto, os recursos são um dos pontos importantes para Israel, né? Mas quando falamos em recursos, não falamos só em gás natural. Os próprios relatórios das Nações Unidas explicaram que alguns dos objetivos de Israel relativamente aos recursos foi também controlar a água, foi controlar as terras que permitem uma boa agricultura. E, de facto, o gás natural na região é estimado em vários trilhões de pés cúbicos em vários pontos, não só na zona marítima, mas também na zona terrestre. Por isso, sim, é um dos motivos, de facto, o gás natural, toda aquela região da Bacia do Levante, estamos a falar que é uma zona disputada por vários povos, seja cipriotas, egípcios, israelitas, libaneses, palestinos, sírios, é uma região muito disputada, e a verdade é que a faixa de Gaza, apesar de ser um território relativamente pequeno, teria uma disputa de uma quantidade significativa de gás natural e talvez algum petróleo, né? Então, sim, o gás natural parece ser um dos motivos de Israel ao fazer este plano, aparentemente, de conquista da faixa de Gaza. O outro dos motivos também deve ser o canal Ben Gurion, né?
A gente sabe que desde que começou a operação militar especial na Ucrânia, que a Rússia tem sido sancionada, o país mais sancionado do mundo, a Europa está de olho em outros mercados, né, para comprar gás, tem comprado gás dos Estados Unidos. Esse pode ser também um dos motivos do apoio a Israel nesse momento?
Com certeza. Será certamente um dos motivos do apoio a Israel. Na verdade, se nós olharmos para aquilo que se pode chamar o Ocidente coletivo, é muito provável que o Ocidente tivesse uma estratégia de longa duração, bem delineada, onde essa estratégia parecia ter pelo menos dois objetivos relacionados entre si para ser bem sucedida, não é? Um dos objetivos era, de facto, o domínio dos hidrocarbonetos no Médio Oriente. E o outro objetivo era o afastamento da Federação Russa e depois o Irão, como principais parceiros das grandes economias da Europa, principalmente no gás natural, mas também no petróleo. Só que a sequência dos eventos deveria ser, fase 1, domínio do Médio Oriente, ou seja, o controle dos hidrocarbonetos, e depois a fase 2, afastar a Rússia da Europa e travar também a capacidade do Irão, que tem vindo a mostrar-se importante também nas questões geopolíticas. Quanto ao primeiro objetivo, na minha opinião, a estratégia do Ocidente foi o arredondamento, porque na sua fase normal de implementação, ela necessitava que a operação na Síria desse resultado, ou seja, remover e substituir Bashar al-Assad, não é? Necessitava controlar o Líbano, manter a Arábia Saudita sob influência e derrubar economicamente o Irão.
Filipe, essa reserva de gás natural ao norte da faixa de Gaza, ela já está sendo explorada? Ela foi reconhecida quando?
É assim, na verdade não é só uma reserva, não é? São vários campos de gás que existem ao largo da Bacia do Levante e que já começaram a ser exploradas, ou seja, eles foram descobertos. Dois principais grandes campos de gás natural, que é o campo de gás de Tamar e o campo de gás de Leviathan Gas Field, que são bastante grandes, a estimativa são cerca de 200 trilhões de metros cúbicos de gás, que é uma quantidade significativa, só que pronto, toda a região do Médio Oriente é bastante rica, não é? Tanto em petróleo e gás natural. Cerca de aproximadamente 50% dos hidrocarbonetos são estimados que estejam nesta região do Médio Oriente ou da Europa ou da Ásia Ocidental, se quiserem chamar. E eles já foram descobertos entre 2009 e 2010, estes campos. Eles já são operados pela Chevron, os dois, ou seja, os dois campos, só que os especialistas mostram que naquela região ainda há muitas reservas estimadas, ou seja, existe muita capacidade de explorar ainda nesta região. E, de facto, a região da faixa de Gaza tem muita coisa que ainda tem por explorar, ou seja, que ainda tem por explorar e que já se tem a noção, por causa das camadas de sedimentos, já se tem a noção que tem ali muito mais para explorar. Então, na prática, já existem campos que estão a ser explorados e há outros que ainda estão por descobrir, digamos. É mais ou menos assim.
E quem recebe esse dinheiro pela exploração do gás lá, nesse momento? Qual o país?
Pronto, é assim, né? Neste momento aquilo que acontece é quando tens este tipo de empreendimentos, são parcerias, não é? Existe um operador que é o responsável principal pela parte da gestão da exploração petrolífera ou de gás natural, e depois existem as companhias, que normalmente são nacionais, que recebem uma parte, e depois existem parcerias com outras empresas. Neste momento, existem os dois campos que falei anteriormente, que é o Tamar e o Leviatã, está lá o operador principal, é Chevron, que é uma empresa norte-americana, né? Mas existem outros campos que estão entregues já à British Petroleum, existem campos que estão entregues à italiana, à Eni, e depois tem os contractors mais pequenos que recebem um valor. E depois o próprio país, que supostamente é soberano sobre as reservas, recebe uma parte. Isto depois pode ter uma divisão de percentual 40-40-20, 40-30-30, pronto. Isso depois depende muito do negócio, como estiver a ser feito.
Agora, o fato, uma coisa curiosa, da mulher do Rishi Sunak ser uma das associadas da British Petroleum, que já está explorando ali, não é algo curioso?
É assim, aquilo, esse assunto especificamente, não tenho todos os dados sobre isso, mas aquilo que me chegou, pronto, de pessoas que partilham esse tipo de informações comigo, era que o negócio seria do sogro do Rishi Sunak, que teria uma empresa de TI, ou seja, de tecnologias de informação, nem seria nada de especificamente ligado ao petróleo, mas que estava num dos consórcios, ou seja, iria receber dividendos, iria receber também mais valias da exploração. Por isso, isto parece-me é claramente uma negociata do que estamos aqui a falar. E isto é um dos motivos que normalmente são muito, digamos, encapotados, pelo qual o Ocidente depois dá cobertura a Israel, não é? Portanto, tem todos estes interesses de grupos multimilionários, como é o caso do grupo do sogro do Rishi Sunak, e é um dos motivos, não é? Portanto, digamos, isto são negócios que não estão ligados diretamente à parte da exploração petrolífera, criam empresas, podemos dizer, de fachada, digamos, para estar ligados aos consórcios e vão buscar a sua fatia, pronto, à custa desses interesses. Né?
E a reconstrução de Gaza viria desse dinheiro também, dessa exploração?
É sim, a reconstrução de Gaza, para ser sincero, a minha opinião é esta. A reconstrução de Gaza virá de qualquer sítio, porque ele... A reconstrução de Gaza, quando a Gaza for totalmente ocupada por Israel, será um interesse ocidental na região que estará ali bem estabelecido, não é? Então, em última análise, se for preciso, até dinheiro da União Europeia será utilizado para financiar a reconstrução. Se nós virmos bem, Israel, ela já entra aqui na Europa, no Festival da Eurovisão, entra nos campeonatos de desporto como se fosse um país da Europa, não é? Ou seja, eles, na prática, recebem benefícios nas relações comerciais com a Europa, por isso eles, do ponto de vista, eles só não estão na Europa de forma assumida, mas eles são quase um país ligado à Europa umbilicalmente, não é? Mas, em última análise, todos os principais valores que irão financiar a reconstrução de Gaza serão norte-americanos, porque temos que nos lembrar que é o lobby israelita que manda normalmente nas eleições norte-americanas, por isso os milhares de milhões de dólares que vão todos os anos dos Estados Unidos para Israel, eles vão continuar a ir e, se for preciso, serão valores até mais avultados para reconstruir Gaza para os objetivos que está proposto, não é? Porque o objetivo em Gaza é ser um ponto de ligação de energia à Europa. Eu não tenho grandes dúvidas em relação a isso. Aquilo que eles querem fazer é grandes terminais de energia, criar gasodutos para interligar ao Chipre, à Grécia, à Itália e fazerem um grande hub energético que será uma alternativa à Rússia, não é? Ponto, que agora está desligada da Europa. Por isso, esse dinheiro, se eu preciso, será da Europa também, mas nem sei se será necessário, para dizer a verdade. Porque todos os fundos estarão interessados neste tipo de negócios de Israel, não é? Porque aqueles grandes grupos Rockefellers, Rothschilds, que estão dentro dos fundos como a BlackRock, eles vão estar aqui também, de certeza, neste tipo de negócios.
Felipe, você que tem um canal de geopolítica que está super atualizado, que tem a notícia além daquilo que a mídia tradicional mostra, né, pra gente, não te soa estranho, não cheira mal essa história desse campo de gás, dessa reserva de gás, de estarem de olho num momento do conflito?
É assim, os interesses falam acima de tudo, não é? Pronto, e nós já percebemos que, infelizmente, nas últimas décadas, o discurso dos direitos humanos tem sido politizado, não é? Ou seja, ele é utilizado quando dá jeito. Quando não dá jeito, é esquecido, não é? Por isso, neste caso, a energia é uma necessidade urgente para a Europa. O Israel está comprometido em ser a representação do Ocidente no Médio Oriente, é literalmente o último projeto colonial europeu naquela região. Por isso, isto é uma questão de poder, é uma questão de poder, de manter ligações com o grande ponto geográfico de energia no mundo. Aí não interessam os direitos humanos, os direitos humanos não falam acima dos interesses económicos e financeiros. Não é?
Felipe, há alguma chance, vamos dizer, desse projeto secundário da exploração dessas reservas na Palestina não vingarem?
É assim, é possível que isso possa acontecer, principalmente por causa dos países que estão ali na região, não é? Porque um dos objetivos em Gaza é, de facto, as reservas de gás e petróleo. Mas existe um outro objetivo, que é fazer o canal Ben Gurion, que é um canal que está planeado há várias décadas por Israel, que é fazer uma alternativa ao canal de Suez, né? Que é um dos principais canais onde passa o comércio mundial. Só que temos aí países como o Iémen, que estamos a ver hoje em dia, né? que é um país que controla o acesso ao Mar Vermelho. E temos países como o Líbano, que estão ao norte de Israel e que já têm mostrado que não têm problemas em atirar sobre um navio israelita se houver essa necessidade. Por isso, essas explorações podem de facto dar errado se houver uma escalada e se os países que estão geograficamente bem posicionados, quer sobre o Mediterrâneo, quer sobre o acesso ao Mar Vermelho, que consequentemente dá acesso ao Canal de Suez, se esses países escalarem o conflito e a necessidade também de estagnar o comércio para Israel, de facto isso pode ir para a frente. Mas terei um problema e essas explorações podem não, dos campos que ainda não estão explorados, podem não ir para a frente, de facto. E depende também da resistência, da própria resistência palestina, né? Que apesar de estar altamente debaixada a faixa de Gaza, a verdade é que não se tenha vislumbrado uma grande eficiência de Israel do ponto de vista militar.
Pois é, gostaria de te fazer essa pergunta. Os jornais dizem que Israel, entre aspas, está ganhando, mas Israel, com todo o aparato, com todos os recursos, com todo o dinheiro do Ocidente, ainda não conseguiu derrotar completamente o Hamas, não conseguiu nem encontrar as cabeças do Hamas e, principalmente, não conseguiu avançar, né? A resistência palestina não deixou. Eu queria que você falasse sobre essa situação, se você também enxerga dessa forma.
Assim, eu não sou analista militar, eu estudo o melhor que posso, mesmo sobre a área da defesa, porque eu, como sou da área de tecnologia, interessa-me tudo o que seja a defesa, porque normalmente a indústria de defesa é o pico tecnológico, é a partir da área da investigação da defesa que depois se avança para as restantes tecnologias. E do ponto de vista militar, aquilo que eu me tenho informado com alguns especialistas portugueses, como o Major-General Raul Cunha, que já foi pertencente da NATO e que... E das Nações Unidas, é que de facto é estranha a informação que sai da parte de Israel, porque parece que só morrem oficiais, ou seja, os mortos que aparecem do lado de Israel é um ou outro e quase sempre oficiais. Parece que não morrem soldados, que não morre tropa comum, digamos, né? Ou seja, são poucas as pessoas, as baixas efetivas que Israel noticia. E pronto, nós já sabemos que sempre que existe uma guerra, a primeira vítima é a verdade, né? Então parece-me claro que Israel está a mostrar umas baixas inferiores àquelas que de facto estão a acontecer por parte das suas forças, da IDF, né? Também temos que perceber que este tipo de conflitos, que têm uma densidade populacional grande, que têm muitos edifícios e que depois de se bombardear em grande escala, como aconteceu, os próprios escombros dos edifícios tornam-se uma dor de cabeça para quem invade o território, né? E depois quem está a invadir o território está, de facto, a assumir uma guerra que não é uma guerra convencional, é uma guerra de guerrilha. E quando é uma guerra de guerrilha, aquilo que acontece é que quem está a ocupar o território, quem está no território e conhece o território, ataca de surpresa, cria problemas, cria medo, porque ataca e foge, não é? Então o exército que invade tem que estar sempre em prontidão. E isso cria também questões psicológicas no exército que está a invadir, não sabem exatamente como é que se anda a organizar, não é uma guerra convencional e cria muitos problemas para quem ataca, não é? Por isso, isto estar a bombardear indiscriminadamente, isto não foi um ataque ao Hamas, isto foi um ataque mais à população civil, porque o Hamas, estando nos túneis, segundo as informações que nós também recebemos, é que os túneis estavam preparados para aguentar explosões, para receberem ataques em larga escala. Por isso, os ataques que Israel fez foram principalmente para atacar civis, na minha opinião. E a guerra depois no terreno vai ser muito complicada para as forças de Israel, e acho que é isso que se tem vindo a verificar.
Felipe, duas colocações do Benjamin Netanyahu. A primeira é que ele falou que, embora os Estados Unidos estejam pressionando para que o governo israelense evite baixas civis na faixa de Gaza, ele disse que os ataques vão continuar pelo menos até fevereiro. Ou seja, a gente vai entrar 24 já com um panorama de guerra contínua. O que que você acha que pode mudar isso?
Assim, Israel está numa situação complicada porque, apesar de ser um exército tecnologicamente superior, É preciso perceber que Israel tem várias frentes neste momento, né? Então, eles estão em Gaza, na própria Cisjordânia também tem havido movimentações, onde Israel também tem que ter muitas tropas em prontidão de segurança, e depois também tem no norte conflitos com o Líbano, né? Com o Hezbollah. Isto, assumindo que isto vai continuar até fevereiro, isto não significa que Israel vá conseguir vencer a guerra. Isto pode ser uma coisa que ultrapasse fevereiro, se calhar até ocorra durante o próximo ano todo, porque é uma guerra imprevisível. Nós não sabemos exatamente os números do Hamas, nós sabemos que o Hezbollah tem uma força militar muito bem preparada do ponto de vista de mísseis, quer dizer que nós acreditamos que se o Hamas estiver numa situação mais sensível, mais de derrota iminente, que o Hezbollah pode também levar isto a outras proporções. Por isso, mesmo que seja assumido por Netanyahu que isto vai até fevereiro, eu volto a dizer, isto vai até fevereiro, mas isso é um objetivo de terraplanar Gaza, ou seja, eliminar os edifícios, e é mais com o objetivo de atacar os civis. Porque do ponto de vista militar isto não vai ficar concluído até fevereiro. Nada indica que isso se consiga fazer. Isto tem mais probabilidades de evoluir para uma coisa muito mais demorada e com uma escalada com o Líbano. Não, é? Não se prevê vantagens nenhumas do ponto de vista militar naquilo que Netanyahu está a informar. Isto, estamos a falar apenas de... É um ataque aos civis, na minha opinião. Não estou a ver outra coisa.
Felipe, Portugal está pendendo mais para qual lado? Para defender os palestinos ou está pró-Israel?
É assim, Portugal tem tido, do ponto de vista político, tem uma posição no Parlamento. Nós temos uma configuração quase de 85% de forças políticas pró-União Europeia. E nesse sentido, houve também uma votação aqui no Parlamento Português para conhecer o Estado palestino, e essa votação não foi passada, ou seja, os partidos, na sua maioria, votaram contra o reconhecimento do Estado palestino.
Contra?
Contra o reconhecimento do Estado palestino. Por isso, as forças políticas portuguesas estão muito alinhadas com aquilo que é o alinhamento da União Europeia. Alguns deputados do Partido Socialista aqui em Portugal ainda votaram a favor, mas a grande maioria deles votou contra. Por isso, quer a nossa centro-esquerda, que é o Partido Socialista, quer os partidos de direita, até à extrema-direita, votou praticamente tudo contra o reconhecimento do Estado palestino. Por isso, aqui pode-se dizer que, politicamente, Portugal está alinhado com a posição da União Europeia e alinhado, pronto, com a posição de Israel. Relativamente à população, não parece já ser tanto o caso. Já diria que poderá haver uma divisão talvez 50-50 ou até mais favorável à Palestina, ao reconhecimento da Palestina e à defesa da Palestina. Mas Portugal, nas últimas décadas, tem sido alinhada praticamente a 100% com a União Europeia, por isso, quer na questão ucraniana, quer agora na questão da guerra em Gaza, né? É este panorama, infelizmente.
Infelizmente mesmo, Felipe. A gente conversou com Felipe Ribeiro, criador do Geopolítica em Português e também que é especialista em energia. A gente agradece muitíssimo a sua presença aqui no Mundioca, né? Desejando, claro, que esse conflito acabe logo de uma forma muito diferente do que ela está se desenvolvendo até então, né? Que as pessoas, o povo civil da faixa de Gaza, que não tem nada a ver com isso, seja poupado,
claro,
e consiga a terra dele. Muito obrigado,
é
Felipe.
Muito obrigado, eu. Um cumprimento aos dois e parabéns pelo excelente trabalho.
Obrigada, Felipe.
Obrigado.
Um abraço.
Abraço, Marcelo.
Muito bacana a gente ter conversado com o Felipe, ele que está lá em Portugal, que gosta bastante da geopolítica, tem um canal especializado. Eu acompanho o trabalho dele, tem trazido informações novas, informações que a imprensa portuguesa omite por alguns interesses. Vale a pena dar uma olhada no canal dele.
Isso falando que Portugal não foi exatamente o principal país afetado pela essa carência do gás natural vindo da Rússia, né? Portugal, se a gente olhar o mapa, né, ele tá aqui na ponta do Atlântico, ou seja, vai dar um frio, mas não vai dar um frio como as pessoas que estão mais próximas da Alemanha, da Holanda e dos países.
A imprensa não repercutiu muito, mas em 2023 e também em 2022, muita gente morreu de frio na Europa.
E outra coisa que a gente ainda não falou é que poderia ter um interesse dos Estados Unidos em que o gás da Rússia não voltasse de jeito nenhum, né?
Claro, eles vendem gás mais caro, né, pra Europa.
E aí seria a questão, no fundo, uma questão comercial, não uma questão ideológica da guerra, né? Seria uma questão onde envolve dinheiro, grandes empresas, grandes companhias de petróleo, de gás, ou seja, e quem paga é o cidadão comum, seja ucraniano, seja russo, seja alemão, seja o que for.
Exatamente, a dona de casa com dois filhos, divorciada lá em Hamburgo, na Alemanha, ela não quer saber do conflito com a Ucrânia,
com Putin. Tá pouco se lixando ela.
Ela quer ter dinheiro pra pagar a conta de gás da sua casa.
E ter
conta...
comida na mesa.
Comida
é
na mesa.
É o que todo mundo quer, na verdade.
Questão objetiva. Mais objetivo que isso, então, só a nossa próxima convidada do dia.
Nós temos o prazer de receber aqui no Mundioca a Luísa Guitarrari, que é pesquisadora no Centro de Estudo de Energia da Fundação Getúlio Vargas. Seja muito bem-vinda aqui, Luísa.
Muito obrigada, Marcelo. Muito obrigada, Melina. Olá a todos os ouvintes do canal Mundioca. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer pelo convite para participar desse episódio e espero poder agregar o debate de hoje e, posteriormente, ouvir a opinião do público que nos escuta.
Opa, com certeza. Boa. Já lançou aí o...
hashtag.
A enquete.
Deixe seu comentário.
Bacana. Luísa, já se sabe o quanto aquela reserva de gás ao norte de Gaza, o quanto que ela poderia abastecer, se ela teria o potencial de abastecer, por exemplo, a Europa?
Bom, Melina, eu gostaria de dar um passo atrás e relembrar que, historicamente, né, os recursos energéticos, eles são, sim, componentes estratégicos que vão ser capazes de pautar relações de poder entre os estados, mas também influenciar os acordos políticos a nível internacional. Então, quando a gente fala de Oriente Médio, é um setor que chama muita atenção, um segmento que vai ser de muita importância para a estabilidade política na região, mas também vai influenciar as rotas de comércio global e talvez ameaçar essa tênue situação de segurança energética que a gente está experimentando agora. E se tratando de Europa, as reservas de gás provenientes do Gasmarine, que é essa reserva, esse campo de gás que a gente tem observado ao norte de Gaza, ele, na verdade, é uma reserva muito pequena ainda se comparado com toda a reserva de outros países do Oriente Médio e, inclusive, de Israel. Então, comparativamente, pegando os dados que a gente tem das reservas divulgadas do Gasmarine, ele possui 32 bilhões de metros cúbicos de gás em reservas, então uma estimativa do que pode ser explorado, e vai ser cerca de 5%, talvez, das reservas de Israel. E quando a gente compara com as reservas mundial, não chega nem a 0,5%. Então, assim, é um volume muito pequeno. Não vai representar um potencial produtivo tão significativo para Israel, para Gaza, com certeza, mas para Israel ou para outras exportações, não é um volume muito expressivo. Porque quando a gente fala de reserva, a gente está falando do que tem naquele campo, mas, em termos de produção, ele seria um pouco menor. Considerando que a União Europeia, se tratando de gás, nos últimos 2 anos, desde o início do conflito russo-ucraniano, né, em fevereiro de 2022, eles têm sim se preparado para ter menos volatilidade no suprimento de gás natural. Então, para a Europa, esse não seria um impacto muito grande, considerando que a Europa já vem diversificando os seus fornecedores de petróleo e gás, reduziu em 15% o seu consumo de gás e fechou o ano de 2023 com um saldo, assim, em média, de 89% dos estoques de gás. Então, assim, a Europa, no momento, está surfando uma nova onda também de fornecimento sustentável, tem investido em outras fontes de energia, principalmente renováveis, que estão previstas no Repower EU, que foi também promovido nos últimos anos. Então, assim, esse suprimento de 32 bilhões de metros cúbicos, nesse momento, não é tão fulcral para a Europa, dado que ela conseguiu ter outros parceiros ao longo de 2023 e, quiçá, 2024 a situação seja a mesma. Então, a gente tem maior participação de Noruega, a gente tem uma maior participação dos países do norte da África, como a própria Líbia. O Egito, apesar de também ter crescido em exportações, ainda não é tão expressivo quanto esses países que eu mencionei e o próprio Reino Unido.
Só que tem um negocinho aí, Luísa. Eu conversei recentemente com pessoas que vieram da Alemanha e a preocupação com o preço do gás ainda incomoda muito, né? Incomoda bastante eles lá. E eles são a maior economia da Europa.
Com certeza. O premium do gás em relação ao preço asiático também está bastante volátil nos últimos meses. A gente tem visto que, por vezes, o gás natural europeu está mais caro que o asiático, às vezes é o asiático, e a gente está tendo essa corrida também por quem vai suprir esses dois grandes mercados, né, que são a Europa e a Ásia. Nos últimos meses, o preço tem se estabilizado, então a gente conseguiu reduzir bastante aqueles picos de preço que a gente teve em 2022, quando ele chegou a escalonar bastante, mais de 70 dólares é um milhão de BTU, e agora a gente está já numa estabilidade de fato. A gente, pelo menos na Europa e Ásia, a gente tem acompanhado que o preço do milhão de BTU tem chegado mais ou menos entre 11 a 15 dólares, é um preço menos volátil. A demanda na região da Europa tem diminuído, então o preço tem ficado um pouco mais estável. Os preços de frete, por enquanto, não se alteraram muito. Mas se esse conflito escalonar, o que é a grande preocupação de nós, analistas de energia, mas também pessoas envolvidas no comércio marítimo e de logística, se esse conflito escalona e acaba criando gargalos para a transitação desses navios tanque e também navios de gás, de GNL, pode ser sim um motivo de elevação dos preços nos próximos meses. Mas, por enquanto, o inverno parece um pouco mais ameno no continente europeu, não tem chegado a temperaturas tão extremas. E, como eu disse, o estoque de gás, né, mais ou menos em 89%, vai ser um bom inverno, por enquanto, para a Europa.
Luísa, você acredita que os Estados Unidos podem ter se aproveitado das sanções ao gás russo para vender gás mais caro para a União Europeia?
Bom, eu acredito que, assim, olhando o contexto da região e tudo que tem acontecido, eu falei do relatório até da... Eu estava até olhando recentemente o relatório trimestral da própria União Europeia, em 23. Como eu falei, a maior parte das importações tem vindo de outros países, né? De Noruega, Argélia, Reino Unido, e inclusive, mais ou menos aí uns 8 a 10% da própria Rússia. Então, eu não acredito que os Estados Unidos tenha surfado dessa onda de novos fornecedores para a Europa, em sentido de os preços aumentarem muito, mas as importações de GNL, sim, dos Estados Unidos se mantiveram. Eles continuam sendo o principal fornecedor, fato que já vinha acontecendo mesmo com o conflito em curso na Ucrânia, mas também temos muitas importações advindas do Catar e Argélia, e na realidade esses dados da própria União Europeia, eles vão demonstrar que, embora as disrupções no fornecimento de gás sejam ruins para qualquer um desses países, né, que estão envolvidos no suprimento, inclusive os Estados Unidos, a própria União Europeia, enquanto grande mercado de consumo, vai seguir uma política própria. Então os países estão se aproveitando mais disso, né? O que a União Europeia está pautando a sua política energética que a gente possa se aproveitar. Então, a exemplo disso, os Estados Unidos também têm criado sua própria política energética voltada para fontes sustentáveis, também tentado entrar nesse novo mercado. Então, eu nesse sentido, eu não vejo, por hora, né, o que a gente tem observado nos últimos meses, uma intenção clara dos Estados Unidos em interferir essa tênue instabilidade de suprimento e consumo dentro da União Europeia. Mesmo que ele também seja um aliado de Israel, eu acho que ele não vai criar dificuldades para abastecimento do mercado europeu. Eu acho que vai vir como um parceiro, e também não vai tentar alterar tanto essa ordem global, porque os preços podem escalonar a qualquer momento. É bom, por um lado, para o fornecedor, mas também fica caro na hora do frete. Então, qual a empresa que vai ter que arcar com isso, a gente também tem que ver.
Nessas tuas reticências, quando você botou assim, se o conflito escalonar, três pontinhos, a gente pode estar falando aí dessa questão do Iêmen, né, que está tentando bloquear a passagem ali no Estreito de Aden, não?
Com certeza, eu acho que o Iêmen também, a gente tem que relembrar que a situação no Iêmen agora é uma estabilidade um pouco frágil, é um período de cessar-fogo que eles estão atravessando, não tem escalonado no próprio Iêmen, igual estamos escalonando talvez com o conflito entre Israel e Hamas, mas tem alguns dados que comprovam que os Houthis do Iêmen são apoiados em termos de tecnologia, em termos de aparatos mais digitais, como próprios drones, e economicamente pelo Irã. Então, se a comunidade internacional entender que o Irã esteja tendo uma atuação pouco mais proeminente, mais direta nesse conflito, a gente pode ver também uma possível entrada do Irã, que é um ator muito importante para a economia global e também para o setor de óleo e gás. O Irã é uma produção pujante de gás, com quase 260 bilhões de metros cúbicos. Então, um transbordamento desse conflito para outras regiões seria extremamente preocupante, não somente para os países envolvidos na região, mas para o mundo inteiro, dado que o Oriente Médio atualmente concentra 40% das reservas mundiais de gás e 48% de petróleo. Então, ele é uma região muito volátil, pode impactar de uma forma muito grande essa sensação de segurança energética que a gente adquiriu nos últimos meses, mas que pode novamente virar uma insegurança e ter um ponto de atrito cada vez maior na região.
Eu te perguntei isso porque recentemente aqui no Mundioca a gente falou sobre os Houthis, né? E dizendo que eles estão ali meio que controlando quem passa e quem não passa numa região que movimenta de 10 a 15% da produção de petróleo e gás. E recentemente afundaram navios norte-americanos. Ou seja, a situação ali, a pressão está começando a aumentar ali naquela região. Por isso que eu te perguntei essa questão, ali o escalonamento pode ser ali, ou tipo, não precisa ser em Israel, mas basta ser ali?
Eu acho que talvez essa questão de gargalos de logísticos possa ser um começo desse escalonamento do conflito. Então ele está saindo das fronteiras que a gente vinha de Israel e está indo para outros países, que outros países também têm seu alinhamento político, têm o que agir em relação a isso. E os Houthis estão fazendo a primeira movimentação que a gente tem acompanhado desde o começo do conflito. Então, quando eles acabam minando esses navios, né, essa chance desses navios atravessarem o Estreito de Bab el-Mandeb e transitarem no Mar Vermelho, passarem pelo Canal de Suez, a gente está falando de aumento de travessia de quase 20 dias. É muito tempo para um navio tanque, de petroleiro, ou mesmo de gás de GNL, ficar transitando no mar. Então, eles estão tendo que, a maioria dos navios agora, algumas empresas, né, as grandes empresas de navios, inclusive também empresas de petróleo, como a BP e outras, pediram para os seus navios suspenderem as operações, não transitarem pelo Mar Vermelho, porque é uma região de extrema insegurança para toda a tripulação do navio, também para a carga, o volume de carga que está sendo ali transportado. Então, contornarem o Cabo da Boa Esperança no extremo sul do continente africano. E isso é um tempo considerável de travessia, demora mais de 20 dias, mas, por enquanto, é a única volatilidade que a gente está sentindo é esse clima de insegurança na região, mas que pode ser contornado, porque existem outras rotas marítimas, mas rotas marítimas essas que trazem o preço do frete para cima, né? Então vai aumentar o preço talvez dos produtos. A gente pode ter para 2024 um primeiro trimestre, né, com preços mais caros dos nossos principais produtos de consumo, não somente petróleo e gás, mas por enquanto oferta e demanda estão assegurados. Então, por mais que essa rota vá demorar mais dias, ainda assim os produtos vão chegar ao seu destino final, eles estão atravessando por rotas que sejam agora consideradas mais seguras.
Ali no Mar Vermelho a gente tem os piratas, né, da Somália, tem agora os navios do Irã e tem os Houthis, né, que fizeram o maior ataque nesse dia 10 de janeiro, já foram 26 ataques. Você acredita que se ali no Mar Vermelho, por ali, começar uma nova guerra, qual vai ser o impacto energético para o mundo?
Bom, esse ataque recente, ele não foi um ataque isolado, é um ataque que a gente acompanhou, foram 18 drones envolvos nessa operação, 2 mísseis cruzeiro, então é assim, é um potencial bélico considerável, tendo em vista a situação atual do Iêmen e dos próprios Houthis. Então é uma região que tem chamado bastante atenção dos analistas, tem preocupado sim o comércio internacional de insumos variados, mas se vai começar o conflito por ali, exatamente eu não sei, porque o Iêmen também tem suas próprias fronteiras, tem a Arábia Saudita, tem outros atores envolvidos dentro desse conflito, a maioria deles do Oriente Médio. Então, eu acredito que, a menos que a gente tenha um Estado que seja mais proeminente politicamente, como a Arábia Saudita e Irã, se envolvendo diretamente, esse conflito sim pode tomar proporções maiores. Mas eu ainda acredito que é muito precoce tomar qualquer tipo de análise mais contundente se vai começar ali ou não. Eu acho que até o próprio início do conflito em Gaza, os próprios Estados Unidos não esperavam, porque meses antes o secretário de Segurança dos Estados Unidos falou que Gaza estava passando por um período de relativa estabilidade, já vinha um tempo. Então, quando o conflito estourou, entre Hamas e Israel também pegou o mundo inteiro de surpresa. Então, eu acho que são dinâmicas que, embora sejam esperadas, elas não são cronometradas. Então, a gente não sabe exatamente se é aquela região que vai transbordar o conflito ou se serão outros atores envolvidos, se vai ser uma fala mais contundente do Irã, se vai ser um envolvimento maior de Arábia Saudita ou outros atores importantes da região também.
Luiz, a gente está falando de se acontecer, caso aconteça, e se por acaso, vamos dizer, Rússia e Ucrânia consigam estabelecer um acordo de fim de conflito ali na região e a Rússia poderia voltar a fornecer o gás dela para a Europa. Você acredita nisso? E a que ponto, se isso fosse ocorrer, estabilizaria a situação, pelo menos em relação ao gás natural?
Primeiramente, eu gostaria de ter uma visão mais construtivista do mundo. Eu acreditaria realmente nas negociações diplomáticas, eu gostaria muito de um fim de um conflito pacífico entre ambas as partes, que as vias diplomáticas fossem de fato respeitadas, que o direito internacional, o direito à vida fossem respeitados, mas infelizmente estamos falando de um mundo realista, um mundo que está extremamente perigoso. 2024, muitos analistas têm pontuado que 2024 vai ser um ano muito importante para a estabilidade da ordem global, e acho que Rússia e Ucrânia têm um papel fulcral nesse ano, mas infelizmente o que a gente tem observado nos recentes episódios do conflito, e principalmente por ser um ano de eleições presidenciais na Rússia, que eu não acredito que esse cessar-fogo vá ser atingido ainda nesse primeiro semestre. Eu acho que, infelizmente, faremos 2 anos de conflito agora em fevereiro, então temos o que observar ainda. Não sei quais serão os próximos contornos da posição russa e ucraniana para 2 anos de conflito. Geralmente, essas efemérides acabam marcando os governos, e eles precisam tomar novas atitudes. Do lado ucraniano, eles vão precisar investir numa nova estratégia militar, não precisar de mais militares, então cerca de mais de 500 mil militares, é um número bastante expressivo. Eles carecem de armamentos, carecem também da parte econômica. E do lado russo, a Rússia tem vivido numa estratégia de estado de guerra, de fato, dentro do seu país. Então, 6% do PIB foi revertido para os gastos de guerra. Então, já que esse gasto já foi, essas receitas, né, do PIB foram refletidas para os gastos de guerra, eu acredito que esse conflito vá perdurar. A Rússia ainda tem muitos objetivos para cumprir na região, e a Ucrânia tenta recuperar cerca daquele 18% de território que ela vem perdendo para a Rússia. Então, infelizmente, na minha análise atual, e eu gostaria que alguém, por favor, falasse o contrário, mas na minha análise atual, eu acredito que a gente não vai chegar às vias pacíficas ainda nesse primeiro semestre de 2024. E caso chegássemos esse suprimento de gás que você perguntou, Marcelo, eu acredito que não, a Rússia não conseguiria restabelecer esse suprimento que ela tinha, né, esse fornecimento que ela tinha para a Europa ainda em 2021. A Europa já está tendo uma outra guinada no seu setor energético. Como eu falei, eles adotaram uma política integrada energética de redução de 15% do consumo de gás. Então, eles estão reduzindo cada vez mais o consumo de gás e investindo, de fato, em fontes renováveis. É por isso que a gente tem visto muita movimentação da Europa em torno disso, outros instrumentos econômicos que eles têm postulado também, como o próprio mercado de carbono, já está entrando na sua segunda fase, é o maior mercado de carbono do mundo. Então, acho que esse é o futuro do setor energético na União Europeia. Então, cada vez mais isolar a Rússia energeticamente. Então, a Rússia vai se aproximar cada vez mais do Oriente, cada vez mais próxima dos mercados de consumo da Ásia, enviando para China, Índia, até o Paquistão, que eles começaram a fornecer em 2022. Mas, enquanto isso, a Europa vai continuar nessa pauta dela, nessa política do Repower EU também, pensando também na sua própria transição energética e como atingi-la até 2050.
Gostaria de voltar um instante aqui para o norte de Gaza. O governo de Israel concedeu 12 licenças para empresas diferentes explorarem aquele gás ali daquele território. Existe a possibilidade deles não conseguirem? Porque, afinal de contas, eles estão tentando exterminar os palestinos, mas a resistência palestina segue ali na área.
Bom, essas 12 licenças de gás que o Ministério de Energia israelense concedeu a 6 empresas petrolíferas ocorreu ano passado, em outubro de 2023, é para explorar gás no Mediterrâneo, mais especificamente no oeste do campo de Leviatã. Leviatã é um campo que já tem sido explorado por muitos anos por Israel, reservas acima de 600 bilhões de metros cúbicos, então é muito maior do que a própria reserva ao norte de Gaza. E dentre essas empresas que estão presentes lá, que adquiriram a produção, a gente tem a Eni, a italiana, a BP, e o Azerbaijão também está presente com a sua estatal, que é a Socar. Então, junto a esse campo, Israel ainda pretende seguir explorando não somente o campo de Leviatã, mas também Tamar e Karish. E a produção pode não ocorrer, né, como a gente já mencionou várias vezes, nesse impossível transbordamento do conflito, dado a questão da insegurança dos trabalhadores e dos operadores que ficam na região. Mas, no momento, na época do início do conflito, as empresas pediram para que seus trabalhadores interrompessem as operações em alguns campos, principalmente o campo de Tamar. Mas, depois de um tempo, restabeleceram. Israel adotou uma estratégia, né, começou com as operações Espadas de Ferro. E, a partir desse movimento de contraofensiva, quando o Estado de Israel já tinha delineado sua estratégia, algumas empresas voltaram às suas operações de gás. Então, eu acredito que ainda para 2024 a gente possa ter mais reverberações dessas 12 licenças, né, para essas 6 empresas, e acompanhar do que vai sair dessa exploração. Quanto desse volume também vai para estados como a Jordânia e Egito, que são parceiros comerciais de Israel nesse sentido, e parte desse volume também egípcio, que é exportado bem de Israel, mas depois é reexportado para a Europa também. Podemos ver essa movimentação aí para os próximos meses.
Luísa, nesse xadrez da geopolítica, como fica o Brasil nessa? O Brasil fica de fora, olhando de longe, ou ele pode ter algum papel de participação nisso tudo?
Bom, o papel do Brasil, historicamente, a diplomacia brasileira sempre buscou o maior equilíbrio entre as partes. O Brasil sempre buscou trazer as partes em conflito para a mesa de negociações. Não à toa o Brasil sempre que é convidado como observador do Conselho de Segurança da ONU ou outros órgãos associados à ONU, o Brasil sempre tenta assumir essa posição moderada e também chamar para a mesa de negociações as partes em conflito. Nem sempre o Brasil tem essa posição bem sucedida, porque como eu falei, a gente está vivendo um mundo cada vez extremamente inseguro. A gente tem visto uma perda da credibilidade de instituições como próprio direito internacional. Então, urge aos Estados que eles cooperem juntos e atuem, tenham esse caráter cada vez mais diplomático para, enfim, chegar às vias pacíficas de fato. O Brasil, de todo esse conflito, tem buscado também resgatar os seus civis, né, os seus cidadãos brasileiros que foram feitos reféns ou muitos que estão em situação de vulnerabilidade, situação de insegurança, de fato, e trazê-los de volta para a soberania brasileira, na jurisdição brasileira. Mas, recentemente, o Brasil também apoiou a moção movida pela África do Sul em condenar como crime de genocídio e infrações aos direitos humanos, o que tem acontecido em Gaza. Então, essa deflagração da falta de direitos humanos que tem acontecido. Mas muitos analistas também, pessoas bastante qualificadas nesse debate de política externa brasileira e diplomacia, também consideram que isso foi uma ação até um pouco mais ambiciosa do Estado brasileiro, porque o Estado brasileiro, por vezes, se mantém mais nesse caráter moderado, de neutralidade. Então, pode ser que a gente acabe tomando uma posição a partir dessa ação, ou pode ser que nós continuemos nessa tentativa de trazer os dois lados para negociações e tentar chegar, de fato, as vias de negociações e fim do conflito com o cessar-fogo.
Luísa, muitas mortes, Gaza devastada, já eu vi em vários jornais estrangeiros que Gaza está um lugar inabitável. Será que a exploração do gás natural ali, esse dinheiro da exploração do gás natural não poderia servir para reconstruir Gaza ou vai ser algo que para lucro dessas empresas?
Bom, eu acho que é uma pergunta muito plausível quando a gente fala de uma indústria bilionária como a indústria de petróleo e gás, mas infelizmente, dado esse cenário bastante realista que a gente está vendo, então um conflito que tem adquirido proporções muito grandes para a população civil que habita em Gaza e também pessoas que habitam próxima região, também um clima de segurança muito grande, inclusive da própria Cisjordânia. Infelizmente, o enfraquecimento dessas instituições, sobretudo em Gaza, e cortes no abastecimento diversos dos recursos básicos por Israel para a região, acabam também minando uma possível retomada rápida e recuperação das receitas ainda nesse primeiro ano quase segundo ano, né, de conflito. Então, eu acredito que é uma realidade ainda pouco palpável falar que as reservas de gás vão ajudar, nesse momento agora, na reconstrução de Gaza. Então, eu acredito que, caso seja acordado um cessar-fogo entre as partes em conflito, uma parte do dinheiro necessário para a reconstrução de Gaza talvez virá do exterior. Então, principalmente das comunidades, não somente muçulmanas, mas diversos países que apoiam os palestinos, apoiam a causa palestina, mas que também apoiam essa reconstrução da região. Então, também, mesmo que Gaza consiga sair desse conflito, seja no próximo mês, nos próximos meses, ou ainda em 2025, mesmo que ele consiga sair desse conflito com Israel, eu ainda acho que trazer empresas petrolíferas para explorar o Gaza Marine corre o risco também de elas caírem no mesmo tipo de acordo que já tinha sido estabelecido em 1999 pela autoridade palestina na época, né? A autoridade palestina representada pelo Arafat. E na época o acordo que a autoridade palestina tinha com a empresa do BG Group era de exploração do gás, do Gaza Marine, mas 90% das receitas iam ficar com a empresa e apenas 10% para Gaza. Então, assim, 10% de receita é um volume muito pequeno se comparada ao potencial que eles teriam para explorar na região. E até você explorar uma reserva de gás que ainda não foi explorada de fato, né? Eles tiveram só estudos de viabilidade, se fosse comercial ou técnica. Mas até você explorar de fato essa reserva, levam-se anos. Então, essa reconstrução que a gente está pensando de Gaza, mesmo que venha com esse dinheiro do exterior, mas também da produção de gás, pode demorar aí em torno de mais de 7 anos. Então, assim, infelizmente, é um cenário não muito positivo para o futuro, mas que é um cenário que precisa ser adotado numa estratégia mais de médio prazo, de recuperação econômica, retomada das instituições dentro da região e também que haja uma liderança clara, né, a autoridade palestina consiga também retomar as rédeas do crescimento da região.
Luísa, vamos falar nesse rearranjamento da política mundial. Desde o primeiro dia de janeiro deste ano, o BRICS teve a entrada de novos membros, como o Irã, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. Com isso, passou a ter controle da produção de mais da metade de óleo, gás e também de urânio, ou seja, recursos energéticos. Isso daí pode ser o início de uma nova história nesse ramo?
Bom, eu relembro que a expansão dos BRICS, né, para agora o formato BRICS+, Sim, ainda que seja um agrupamento maior de países com grandes reservas de petróleo, gás e também outros recursos energéticos, como o próprio Brasil detém 49% de produção de energia renovável, cada país com sua particularidade, mas com grande produção de energia. Mas ainda que esses países tenham esse perfil energético muito forte e que passe uma impressão também que o sul global está cada vez mais articulado, infelizmente o BRICS também não é um organismo institucionalizado, tal qual algumas agências da ONU, tal qual a OPEP. Então ele não tem um poder decisório de fato de influenciar tanto os preços ou a oferta de petróleo. Já a OPEP, eles conseguem fazer essas reuniões ministeriais de tempos em tempos e definir cotas de produção dentre os países produtores de petróleo, haja vista que a região também do Oriente Médio já passou por uma grande crise em meados da década de 70, e o receio é que isso torne a acontecer, e principalmente torne a acontecer agora com o conflito em curso na região. Então, diferentemente, por exemplo, da OPEP, os BRICS eles não têm esse caráter mandatório de obrigar os seus membros de ter alguma cota de produção, seja de petróleo, gás ou de nuclear, de enriquecimento ou não de urânio. Então, assim, a gente tem a entrada do Irã, que é um país que faz enriquecimento de urânio, a gente tem a Rússia, que já é um país que seus reatores nucleares precisam muito dessa produção de urânio e exportam para grande parte do leste europeu, mas ainda assim essa remodelagem da ordem global a partir desses países, desses grandes produtores de energia, poderia ocorrer se houvesse uma institucionalização maior do bloco, né? Uma institucionalização maior do BRICS+. E até a própria decisão da Argentina ainda de não aderir ao BRICS+, também dá uma enfraquecida nesse cenário. Como assim você não quer aderir ao clubinho dos maiores produtores e que vão influenciar a ordem global? Então, assim, ainda é um grupo que está crescendo, assusta uma parte da comunidade internacional, mas também outra parte está muito esperançosa que sejam um novo futuro, né, da transição energética de fato também, dessa agenda sustentável, países que possam dialogar entre si e talvez propor mais projetos comuns em energia, infraestrutura e outros setores econômicos.
A Argentina não quer, mas a Venezuela quer. Ups, tema de outro episódio. E outros países também querem. A fila é longa. A gente teve o prazer de bater esse papo delicioso com a Luísa Guitarrari, pesquisadora no Centro de Estudo de Energia da Fundação Getúlio Vargas. Você já sabe, a casa é sua. Volte quando quiser. Sugira pautas. Vamos lançar a sua enquete aí que você sugeriu no início do programa. E é isso, Luísa.
Muito obrigada. Muito obrigada a todos os ouvintes. E a gente continua discutindo sobre esse tema riquíssimo que não para por aqui em outros episódios e também nas redes sociais. Muito tá obrigada, certo. Tchau, tchau.
A Luísa falou um negócio que é pra gente pensar mesmo, né? 89% dos estoques de gás estão garantidos na Europa. E a Noruega que deve ter se beneficiado muito aí, porque a gente, antes disso aí, quase a gente não escutava a palavra Noruega sendo fornecedor de gás.
Olha, no Mundioca a gente falou, assim, algumas vezes a respeito disso, mas os especialistas que a gente ouviu, você não estava ainda no Mundioca quando esse assunto veio à tona, por isso que você não tá lembrando. Mas que esse gás que vem da Noruega não era suficiente para abastecer os países da União Europeia toda, como era o gás russo, que era um gás mais barato, né? A Europa deve muito ao gás russo, diga-se de passagem.
E ainda tem a situação dos Houthis, a situação no Mar Vermelho, ou seja, esperar os próximos capítulos. Mas sabe o que vem agora? Eu não espero, não. É o Mundo Bizarro.
Mundo Bizarro.
Marcelo, você gosta de abacaxi?
Gosto,
abacaxi.
Gosto de abacaxi. O pessoal só tem que tomar cuidado com o abacaxi depois que você comeu o abacaxi e ir pro sol, porque queima, sabia? Pouca gente sabe disso, mas muita gente se queima por causa do abacaxi.
Sim, o abacaxi também esteticamente é bonito. Eu já vi em estampas de roupas, em pequenos objetos, em imã, mas sabe que além de mim, que gosto do abacaxi, não só para consumo, como também esteticamente, uma americana se deu mal por conta desse gosto dela.
Conta isso aí pra
gente.
Vou
contar essa história. Uma americana que se chama Adita e o seu marido Lee embarcaram em uma aventura no fim do ano passado. Eles estão em um navio, continuam no navio, né? E é que vai fazer uma viagem de 274 noites ao redor do mundo. Olha que passeio bacana.
É bacana.
Ao todo são 9 meses a bordo. E para documentar a rotina no cruzeiro, ela criou uma conta no TikTok. O que ela não sabia é que iria se surpreender ao viralizar logo na primeira postagem. No vídeo, a mulher mostra detalhes da cabine em que está hospedada, legal até aí, né? Começando pela porta, cravejada de enfeites. Um deles, um simples adesivo de abacaxi, causou alvoroço entre os seguidores.
Por quê?
Porque os abacaxis, isso aqui eu não sabia, tá? Especialmente os virados de cabeça para baixo, são usados como um símbolo discreto para indicar adeptos da prática do swing, ou seja, troca de casais.
Que isso?
Ela e o marido souberam disso através dos mais de 3 mil comentários na postagem, que já tem mais de 4 milhões de visualizações. Eu vi a foto, eu vi as imagens
que
dela,
furada.
A foto dela e do marido. São dois senhores.
É, né?
Não sei quem vê,
tudo bem.
Quem vê cara não vê coração, mas enfim.
Por causa do abacaxi virado de ponta cabeça.
É, olha só, um detalhe.
Caramba.
Como diria Roberto Carlos, né, com a licença poética, detalhes tão pequenos, né, todo detalhe é pequeno. É, desculpe desapontá-lo, mas não somos swingers, ela disse. Mas nós gostamos de abacaxi.
Ó.
Aí ela falou, aqui tá meu anel de abacaxi, meu colar de abacaxi, meus brincos de abacaxi e aqui está aquela placa infame na minha porta. Ela mostrou num outro vídeo. A viagem de 9 meses ao redor do mundo começou no dia 10 de dezembro do ano passado e vai até dia 10 de setembro desse ano. A aventura começa e termina em Miami, na Flórida, e inclui a visita a 7 continentes, 65 países, mais de 150 portos de escala com 18 pernoites e as 11 maravilhas do mundo.
Bacana.
Muito legal, gostei dessa viagem dela, se bem que eu não sou muito afim de ficar em navio.
9 meses.
9 meses
em navio. Uma gestação inteira de navio.
Deixa a gestação pra lá. O cruzeiro, que tem capacidade para 2.476 hóspedes, virou sensação na web. Os vídeos com a hashtag Ultimate World Cruise tiveram mais de 138 milhões de visualizações no TikTok. A brincadeira custa muito caro.
Opa.
O valor mais baixo do pacote para viagem é de aproximadamente $12.500 para cabines internas e vai até $23.600 para quartos individuais com varanda.
Ou seja, bota por 5 aí a cabeça das 60 pratas, né? 60 mil.
É.
Não é pra qualquer um, não, hein?
Pois é, não é pra qualquer um, não. Mas eu queria saber como é que ficou o clima ali no navio depois dessa história. Se alguém percebeu
isso. E começa
isso,
a rir, né?
E começa a rir, haha.
Provavelmente tem gente que usa TikToker que olhou, ih, aquele casal ali de velhinhos.
Casal de swing.
É, aqueles velhinhos swingueiros ali, né?
É.
Swing simpatia.
Bom, bacana, boa viagem pra eles, mas cuidado, né? Agora a gente fica até com medo, né? De colocar, às vezes, uma coisa inocente, dar um sinal. A comunicação é um desafio mesmo, né?
Porra.
E esse foi o Mundo Bizarro de hoje.
Mundo Bizarro.
Muito bom, Marcelo. Fico tensa quando o assunto é denso assim. Eu fico animada, querendo saber o que os especialistas vão dizer, querendo anotar tudo, querendo assim costurar na minha cabeça as informações. Imagino que o Mundioker também se sinta dessa maneira.
Exatamente. E chegamos ao nosso final do programa. Qual é o recado, Melina Salles?
@ Mundioca com K no Twitter. Curta, comente, compartilhe. Também no Instagram, @mundioca.podcast. Deixe seu coração pra mim. Beijos.
Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.